בעזרת השם, דף חו וו, תת חודש מנחות, עולה פסור בווינזר ובדף שלום עליכם. סתמוס דף חו וו, נקוורתניה, קומסנו מנוע במשנה, מתניתין. נטמעו שעריה, נשרפו שעריה, עבדו שעריה. Então, como a gente já sabe, quando o comets, o punhado de farinha da minha é sacrificado, então isso permite que o resto da farinha seja comido pelos kohanim. Fala a Mishnah, o resto da farinha se impurificou, ou foi queimado, ou foi perdido, e o comets não foi sacrificado ainda. Será que o kohen pode sacrificar o comets? Será que o comets depende do resto da farinha ou não? Então, que me dá outra beleza que cheirar. Conforme a beleza, o comets não depende do resto da farinha. São duas coisas separadas. O comets pode ser sacrificado. Que me dá outra biushua, psula. Conforme a biushua, o comets depende do resto da farinha. Então, se o resto da farinha se invalidou, se foi queimado, foi perdido, então o comets não pode ser sacrificado. Vamos ver melhor isso na Agmará. Fala, Agmará. Amarav disse lá, Behushenet meu kol shearia. Isso que a Mishnah trouxe, a discussão entre Abelezer e Abishua, fala Rav, é só num caso que todo o resto da farinha se impurificou. Aval miktsat shearia lo. Mas se só parte do resto se impurificou, sobrou um pouco puro, então todos concordam que o comet pode ser sacrificado. Então, o entendimento básico do que disse Rav é literal. Rav mencionou o caso da impureza. Então, o primeiro entendimento é que isso que disse Rav só se refere a isso. Só no caso da impureza, se parte se impurificou, parte não, aí fala Rav, o comet pode ser sacrificado, conforme todas as opiniões. Mas no caso, se parte do resto da farinha foi queimado, ou parte perdido, e então parece de Rav que o mesmo debate vai acontecer. Rebeleza de Bishua. Então Rav disse, no caso da impureza, que se parte se impurificou, parte continua puro, uma vez que toda a farinha está disponível ainda, parte se impurificou, parte se invalidou, mas nada aconteceu com a própria farinha, não foi queimado, não foi perdido, aí falará, todos concordam que o comet pode ser sacrificado porque temos um pouco puro do resto da farinha. Mas no caso, se parte foi queimado, parte foi perdido, não está mais disponível para nada, então falará, o mesmo debate entre a beleza e a biushua vai acontecer aqui. Conforme a beleza, o comet pode ser sacrificado. Conforme a biushua, o comet não pode ser sacrificado. Esse é o primeiro entendimento. Mas, Kassavar, qual seria a explicação disso? E Kassavar Shiura Miltai, se conforme Rav, esse pouco que sobrou, válido, é levado em conta, então, a fila Vud Besaruf Nami. Então, também num caso que parte foi perdido, parte foi queimado e parte não, Rav deveria falar a mesma coisa, que o comet pode ser sacrificado, porque temos um pouco do resto que continua válido e disponível. E Kassavar Shiura Lav Miltai, se Rav suceda que esse pouco que sobrou do Shiraim, do resto, não é levado em conta, Benitma Maitama, qual seria o motivo que no caso da impureza, parte se impurificou, parte continua puro, o comet pode ser sacrificado conforme todas as opiniões? Por quê? Se esse resto da farinha, esse pouco, não é levado em conta, por que o comet pode ser sacrificado conforme a Yoshua? De Merat Tzitz. Tem que ser por causa do Tzitz. Como vimos já no Daf passado, que o tzitz do Kohen Gadol valida, em certas situações, um sacrifício impuro. Então, se esse é o motivo, se o motivo que esse pouco de farinha é suficiente para que o comet seja sacrificado, é porque o resto que se impurificou não é considerado impuro, por causa do tzitz, então, mesmo se tudo se impurificou, deveria ser a mesma coisa. Que por causa do tzitz, todo esse resto da farinha deveria ser considerado como puro, como se não foi impurificado, e o comet pode ser sacrificado. E Rav não disse isso. Rav não disse se tudo se impurificou, o comet vai ser sacrificado conforme Rabi Yoshua. Rav disse se parte do resto se impurificou, e parte não, aí o comet vai ser sacrificado. Então, qual a explicação disso? Se o motivo de Rav é só num caso da impureza, Ou seja, que se esse pouco que sobrou do resto da farinha é suficiente, é levado em conta como se todo o resto estivesse disponível. Pergunta agora, mesmo se parte foi queimada ou parte perdida e o resto, um pouco não, o comer deverá se sacrificar. Se esse pouco que sobrou do resto não é levado em conta, então por que no caso da impureza, disse Rav, parte se impurificou, parte não, o comer se sacrificar? Por quê? Por causa do tzitz. O tzitz do Kohen Gadol considera como se isso que se impurificou não tivesse se impurificado. Então pergunta, mesmo se todo o resto se impurificou, o tzitz vai ter o mesmo efeito e vai considerar como se tudo que se impurificou não se impurificou. E o comet poderá ser sacrificado? Irav não disse isso. Não, Irav disse, num caso que parte se impurificou, parte não, aí o comet é sacrificado. Então qual é a explicação da opinião de Irav? Aleulam kasavar shiura miltei. Conforme irá, esse pouco que sobrou é levado em conta. É suficiente para que o comet seja sacrificado. Venitma viu adin lavud besaruf. O que disse irá não se limita ao caso da impureza. Também no caso que parte foi queimado, parte perdido, dá no mesmo. Esse pouco que sobrou disponível é suficiente para que o comet seja queimado. Vai de que a marnitma reishayu nakat. Isso que Rav mencionou, o caso da impureza, é só para resumir. O primeiro caso da Mishnah é o caso da impureza. Então Rav mencionou o caso da impureza. Mas Rav também se refere ao caso da queima e o caso que foi perdido. Que detalhe é Rabi Ushua? Como Rabi Ushua fala na breta. Então, revisa. Vimos na Mishnah o debate entre Rabi Eliezer e Rabi Ushua. Todo o resto da farinha se impurificou, ou foi perdido, ou foi queimado. Fala, Beleza, o comet pode se sacrificar. O comet não depende do resto da farinha para ser queimado. Fala, Rabi Ushua, que sim. Então, essa breta vai como Rabi Ushua. Então, diz o Zab. Kolos vachim shebatura, shinishtair mehen kazait basar, ou kazait chelef, zorek itadá. Rabi Ushua vai falar a mesma coisa no caso do sacrifício animal. Quando o sangue do sacrifício é jogado no Mizbeach, isso permite o consumo da carne, no caso, um sacrifício comum, que a carne é comida. Isso permite a queima do zemurim, o sebo, etc. Então, fala, meu show, o sacrifício do sangue depende da carne ou do sebo. Se o Kohen abateu o sacrifício, recebeu o sangue do abate, e toda a carne, todos os zemurim foram perdidos ou queimados, fala, meu show, o sangue não pode ser sacrificado. Mas e sobrou um kazait de carne ou um kazait de sebo? Então o sangue é sacrificado. Um kazait de carne é um volume relevante para o consumo, para a mitzvah do consumo do sacrifício. Isso é suficiente para que o sangue seja jogado no mizbeach. Ou não sobrou nada de carne, mas sobrou um kazait de sebo também. Um kazait de sebo é um volume relevante para a mitzvah da queima, então o sangue pode ser sacrificado. Para Rabi Ushua, se sobrou meio kazait de sebo e meio kazait de carne, eles não se somam, não formam um kazait inteiro, porque a mitzvah da carne é uma, é o consumo. A mitzvah do sebo é outra, é a queima. São duas mitzvot separadas, esses dois meio kazait não se somam para um kazait inteiro. O Baolá, afilo kachatzi zait basar, kachatzi zait chelef, zorek tadam. Pipenche kulak ali. No caso do sacrifício de Olá, é diferente. A carne também é queimada. Então tem a mesma mitzvah com relação à carne ou o sebo. Então se sobrou da Olá, meio kazait de carne, meio kazait de sebo, esses dois meio kazait formam um kazait inteiro, porque a mitzvah é a mesma, a mitzvah da queima. Tanto com relação à carne ou ao sebo. O Baminha, afilo kulaka yemet loizrok. Fala, Rabi Ushua na Braita. Se sobrou toda a farinha, o sangue não é jogado no Mizbeach. Pergunta, Minha Maia Vital. O que tem a ver aqui a farinha com sacrifício animal? Marav Papa, Minhat Nesachim. Fala, Papa, se trata de Minhat Nesachim. Tem situações que a pessoa traz um sacrifício animal, como Olá ou Shlamim, entre outros, e traz Minhat Nesachim. Traz farinha e vinho. O sacrifício da farinha acompanha o sacrifício animal. Então, Saga da Terra poderia pensar o seguinte: Uiru Beade Zevar Kaatia, que gufe de Ziv Hadamia. Poderia pensar errado. Digamos que toda a carne, todo o sebo, foi tudo perdido ou queimado. O sangue não foi jogado no Mizbeach ainda, mas sobrou a farinha. Nada aconteceu com a farinha. Então poderia pensar, uma vez que a farinha é sacrificada junto com o animal, então faz parte do sacrifício animal. Poderia pensar que é parte da mesma entidade com o sacrifício animal. É como se sobrou carne, ou se sobrou sebo, se sobrou aminha. A farinha que acompanha o sacrifício animal. Então poderia pensar errado que o sangue pode ser jogado no Mizbeach. Kamash Balan fala, Rabbi Yoshua que não. Se sobrou carne ou sebo, então o sangue é jogado no Mizbeach, porque o sacrifício animal continua válido. Mas se não sobrou nem carne nem sebo, e sobrou farinha, o sangue não vai ser jogado no Mizbeach por causa da farinha, porque a farinha acompanha o sacrifício animal. A farinha é secundária ao sacrifício animal. Enquanto temos um sacrifício animal válido, aí temos a obrigação de sacrificar essa farinha, de Minchat Nesachim. Se o sacrifício animal não pode prosseguir por si só, então não adianta que tenha farinha, não podemos jogar o sangue no Mizbeach. Então, Minan Emili, qual é a fonte para tudo isso que disse Rabbi Yoshua? Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, o Matubá Mishum Rabbi Yoshua Ben Hananya, um desses sábios falou isso, a marca do passo. O passo começa com o sacrifício do sangue e menciona depois a queima do sebo. Então, Helev, Vafal Pishen Basar, o que se vê do passo que é mesmo que não sobrou nada de carne, sobrou só sebo, o sangue pode ser jogado no Mizbeach, é suficiente motivo isso de permitir a queima do sebo para permitir que o sangue seja jogado no Mizbeach. Mesmo que não sobrou carne para a pessoa comer, sobrou sebo para ser queimado, é motivo para jogar o sangue no Mizbeach. Por isso o passo fala o sacrifício do sangue e na sequência menciona a queima do sebo. Então até agora sabemos que isso se aplica no caso do sebo. Yoteret veshne klayot minalan. Tem outras partes do zemurim, fora o sebo. Tem yoteret akavet, a membrana em cima do fígado. Tem shte klayot, os dois rins. De onde eu sei, fala Agmará, que realmente essas partes são suficientes para que o sangue seja jogado? Porque a Mishnah, a Breda fala, dektani uba mincha, filo kulakayemet lo izrok. Mincha ote lo izrok, hayoteret veshne klayot izrok. A Breda diz, se só sobrou farinha, não é suficiente. Parece que se sobrou os dois rins, é suficiente. Então, a questão de onde se aprende isso? Da fonte de onde se vê que o sebo é suficiente. De onde se vê que essas outras partes também? O pastor menciona o sebo, mas fala na sequência, a queima. Então veio dizer, qualquer coisa que é queimada, também tem essa lei. Os dois rins são queimados. Portanto, se sobraram só os dois rins, isso é suficiente para que o sangue do sacrifício seja jogado no Mizbeach, para possibilitar a queima dos dois rins. Ou a Yoteret HaKavet. Veitzich lemichtav chelef, veitzich lemichtav lereach nichoach. Agora pergunta e já responde. Por que o Pasuk fala também o sebo e também reach nichoach? Podia falar só reach nichoach? Ou só sebo, e aparentemente eu poderia deduzir um do outro. Aqui não. Como vimos. Certo, se eu tivesse dito sebo, eu ia falar somente se sobrou sebo, aí o sangue vai ser jogado no Mizbeach. Mas se não sobrou sebo e sobraram os dois rins, por exemplo, não. Por isso, ela fala reach nichoach. Uma vez que os dois rins e a membrana são queimados, tem a mesma lei, se sobraram, mesmo que não sobrou nada de sebo, nada de carne, o sangue é jogado no Mizbeach. Vika tavrakmana lereach nichoach. Se a troça tivesse dito lereach nichoach, isso inclui o sebo. O sebo também é queimado. Então já saberia que se sobrou o sebo, também o sangue é jogado. Mas eu ia cometer um outro erro. Havamina filumincha. Eu poderia pensar que no caso de um sacrifício animal que é acompanhado por um sacrifício de farinha, então, poderia falar errado. A farinha também é queimada. Então, se sobrou farinha, sobrou reach nichoach. Então, poderia pensar que isso é motivo suficiente para que o sangue seja jogado no Mizbeach, mesmo que não sobrou nada do animal. Katav Rahman Achele, por isso ela fala, não, sebo. Para dizer que somente se parte do animal sobrou, ou carne para ser comida, ou as partes que são queimadas, aí o sangue é jogado no Mizbeach. Mas se não sobrou nada disso, sobrou só farinha, a farinha não é como o sebo, não faz parte do animal. Também isso no sebo, que faz parte do animal, para dizer isso. Somente se sobrou alguma parte do animal, Aí o sangue é jogado no mizbah. Mas se não sobrou nada do animal, sobrou farinha, isso não é suficiente para que o sangue seja jogado no mizbah. Fala Mishnah, Matniti. Shelo beklisharet passou. O Kohen está sacrificando a Minha. Pegou o punhado e jogou no fogo do mizbah, sem colocar o kometz no klisharet, no utensílio sagrado. Será que valeu ou não? Fala Tanakama, não valeu. Conforme Tanakama, é indispensável colocar o kometz para santificação no klisharet. Vira Bishimon Machshin, fala Bishimon que valeu. Conforme Rabi Shimon, não é necessário santificar o kometz. Não sei porquê. Hektir komtza pa'amai kshera. Se o Kohen pega o kometz e divide em duas metades e queimou uma metade de cada vez, valeu. Vamos ver melhor isso na Gemara. Fala Gemara. Amar Rabi Yudá bered Rabi Chia. Fala Rabi Yudá bered Rabi Chia. Mai tama de Rabi Shimon. Qual é o motivo de Rabi Shimon? Da onde Rabi Shimon aprendeu que se o Kohen faz a kmitza e joga o kometz no fogo já é suficiente, sem santificar no utensílio sagrado? A marcar por causa do passo Kodesh Kodashim e Kachatat de Kacham. A Mincha é Kodesh Kodashim, como Hatat e como Asha. A Torá associa a Mincha com Hatat e com Asha. Para quê? Bade Ovda Bayad, Ovda Beyamin. Fala Rabi Shimon. Se o Kohen vai pegar o kometz e jogar o kometz da mão dele para o fogo, que ele faça isso com a mão direita, como no caso do Hatat. Por isso a Torá associa a Mincha com o Hatat. Porque no caso do Hatat, o Kohen sacrifica o sangue com a mão. E sacrifica com a mão direita, mergulha o dedo no sangue com o dedo da mão direita e coloca no Mizbeach. Então fala Bishma, a Torá associa a Mincha com o Hatat para dizer isso. Se o Kohen vai sacrificar o kometz com a mão, que ele faça isso com a mão direita, como o Hatat, que o Kohen sacrifica o sangue do Hatat com a mão direita. Bekli, Ovda Besmo. Se o Kohen optar por colocar o kometz no klisharet e jogar do utensílio no fogo, ele pode fazer isso com a mão esquerda. Kasham, como Asham. Vimos a opinião de Rabi Shimon, faz alguns da Pime também, Zvachim. Rabi Shimon sustenta que o Kohen pode pegar o sangue do Asham, ou outro sacrifício que o Kohen joga no, com o utensílio, ele pode pegar o utensílio com o sangue com a mão esquerda e jogar no Mizbeach. No caso do Hatat, que ele faz o sacrifício com a mão, tem que fazer com a mão direita. Mas no caso de outros sacrifícios como o Asham, o sangue está no utensílio e é jogado do utensílio para o Mizbeach, fora Bishimon, o Kohen pode jogar com a mão esquerda. Mesma coisa aqui. Se o Kohen vai colocar o kometz no utensílio, ele pode jogar o kometz no fogo com a mão esquerda. Então, fala a vida para Rabi Shimon, beleza, Rabi Chia? Essa é a fonte de Rabi Shimon. Daqui Rabi Shimon aprendeu que o Kohen pode sacrificar o kometz com a mão direita, como Rabi Shimon interpretou, isso que a Torá associa a Mincha com o Hatat, que o sacrifício do sangue do Hatat também é com a mão. Mas Rabi Anai, fala Rabi Anai diferente. Kevan shek matzo meklisharet, ma'aleu maktiro afilo be'emianon, afilo be'emekedah shel cheres. Fala Rabi Anai diferente. Gira Bidele Bihia. Concordando parcialmente. Ou seja, ele concorda com a primeira opinião, que conforme Rabi Shimon não é necessário jogar o kometz no utensílio sagrado. Mas fala Benai, o motivo é o seguinte: quando a pessoa traz farinha para Minha, toda a farinha é colocada já no utensílio sagrado. Então, fala Benai, nesse momento a farinha se santifica. Por isso, o Kohen pode fazer a kmitza e sacrificar como ele quiser. Não tem que pegar o kometz e colocar no utensílio sagrado, porque o kometz já foi santificado junto com a farinha, no primeiro utensílio. Então, fala Benar, uma vez que o Vamir Abishimon, essa santificação já foi suficiente, o Kohen pode pegar o kometz e jogar no fogo como ele quiser. Não tem que colocar no utensílio para se santificar e no utensílio para o fogo. Ele pode sacrificar como ele quiser. Pode pegar o kometz e colocar no cinto dele e jogar no fogo. Ou pode colocar num utensílio de barro também, não faz a mínima diferença. Também ele pode jogar com a mão esquerda ou com a mão direita. Fala galera, não faz a mínima diferença. O ponto é que a farinha foi santificada, o Kohen fez a kmitza com a mão direita, depois ele pode jogar no fogo como ele quiser. Não como Rabi Yudá bered Rabi Chia. A primeira opinião diz que, conforme Rabi Shimon, o Kohen tem que jogar o kometz no fogo com a mão direita. Fala galera que não, de qualquer forma. Rav Nachum Bar Yitzchak amara, como odim be kometz shetaon kiddush. Fala Rav Nachum Bar Yitzchak, uma terceira opinião, discutindo e falando o seguinte: também conforme Rabbi Shimon, o Kometz tem que ser santificado no utensílio. No Klisharet não tem como escapar disso. O que disse Rabbi Shimon na Mishnah é: se o Kohen colocou o Kometz no utensílio sagrado, ele pode pegar o Kometz com a mão e jogar no fogo. Ele não tem que jogar do utensílio para o fogo, ele pode pegar o Kometz na mão dele e jogar no fogo. Mas santificar o Kometz antes disso no Klisharet é indispensável, fala Rav Nachman Maariv. E Rabbi David e Rabbi Chia e Rabbi Elai discutem, dizem que não. Conforme Rabbi Shimon, não é necessário colocar o Kometz no Klisharet. Meitei pergunta. Hekter Chalavim ve'evarim ve'etzim. A Breta menciona a queima do sebo, os emurim, os órgãos dos sacrifícios de Olá e a lenha. Shelan ben be'yad ben be'klin, ben be'amin ben be'smol. Kshirim. O Kohen, ele colocou no fogo ou com a mão ou com o utensílio. Ou com a mão direita ou com a mão esquerda. O sebo, os órgãos do sacrifício de Olá ou a lenha. Valeu, Kshirim. Ele pode colocar com a mão direita, a mão esquerda ou com o utensílio. Não faz diferença. A Kometz, o Kometz da Minha, a Ktoret, a Levoná. A queima do Kometz, a queima do incenso sagrado e a queima da Levoná, da especiaria. Sheilan ben beyad ben beklin, ben beemin ben besmol, Kshirim. Ele queimou com a mão direita, com a mão esquerda, tudo bem. Ou jogou no fogo com o utensílio, o Kometz, Ktoret e Levoná, tudo bem. Então, essa breda tem que ir como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon é aquele que sustenta que o Kohen pode jogar o Kometz no fogo com a mão. E essa breda fala que o Kohen pode jogar com a mão esquerda. Então, isso não é como Rabbi David e Rabbi Chia. Tiúvda de Rabbi David e Rabbi Chia, a primeira opinião que a gente viu, que diz que o Kohen só pode jogar o Kometz com a mão direita. Então, amar lá, Rabbi David e Rabbi Chia, o sábio interpreta diferente essa breda. Let's da dinktan. Tem duas coisas acontecendo nessa breta. Ben beyad beemin. Bekli ben beemin ben besmol. O que a breta quiser, se o Kohen vai jogar o Kometz com a mão, que ele jogue com a mão direita. Se ele vai jogar com o utensílio, então ele pode jogar também com a mão esquerda. Então, quando a breta diz ou com a mão direita ou com a mão esquerda, se trata que o Kometz está dentro do utensílio. Tashma outra prova. Kmatzom e klisharet. וקיצו שלא בקלישרת, ולא בקטירו שלא בקלישרת. פסול. A farinha estava no utensílio sagrado. O Kohen fez a kmitza. Ele não colocou o Kometz no utensílio sagrado. E sacrificou no Mizbech assim. Ou seja, a farinha estava no utensílio sagrado, mas o Kohen fez a kmitza e não santificou o Kometz. Pasul, conforme está na cama, não valeu. Como vimos, a opinião de Tanakama na Mishnah é indispensável santificar o Kometz no Klisharet. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon Machshirim Bematan Kli. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon sustentam que o Kohen ele não tem que colocar o Kometz no utensílio sagrado, pode colocar o Kometz em qualquer utensílio e jogar no Mizbech. Então, o que se vê daqui? Rabbi Nachman Bar Yitzchak disse antes que todos concordam que o Kohen tem que santificar o Kometz no utensílio sagrado. Daqui se vê que não. Rabbi Shimon fala na Braita, o Kohen pode pegar o Kometz e colocar no utensílio laico e jogar no Mizbeach o Kometz. Sem santificar o Kometz. Isso não é como Rabbi Nachman Bar Yitzchak. Então, como ele vai explicar essa Braita? Eima mimatan kliveilach. Conforme Rabbi Nachman Bar Yitzchak, o que disse Rabbi Shimon na Braita é que o Kohen vai colocar o Kometz no utensílio sagrado. Mas depois disso, ele pode pegar o Kometz e jogar no fogo como ele quiser. Com a mão, colocar num utensílio laico e jogar no fogo, tudo bem. Depois que o Kohen santificou o Kometz no utensílio sagrado, como ele joga no fogo não faz a mínima diferença. Então, essa é a novidade conforme essa opinião. Tashma outra prova. Vachachamim omrim, Kometz taum klisharet. Fala Chachamim, não como Rabbi Shimon. O Kometz tem que ser santificado no Klisharet. Keitza, por exemplo, explicando. Komtzom e Klisharet, o Mekatshob e Klisharet, o Malom e Maktirob e Klisharet. Fala, Chachamim. A farinha tem que estar no Klisharet. O Kohen tem que fazer a Kmitza e colocar o Kometz no Klisharet e jogar o Kometz no fogo com o Klisharet, não com a mão. como utensílio sagrado. Rabbi Shimon Omer, Keman Shekmatzo Miklisharet, Malo Maktiro Shelo Miklisharet. Vedayon, fala Rabbi Shimon que não. A farinha inicialmente foi colocada no utensílio sagrado. Isso é suficiente quando pode fazer a kmitzá e jogar no fogo como ele quiser. Então, não é como Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak disse, todos concordam que o Kohen tem que santificar o Kohen do Klisharet. Aqui se vê que não, aparentemente. Como é que ele vai explicar essa breita? Conforme Rav Nachman Bar Yitzchak, o mesmo raciocínio de antes. O que disse Rav Shimon na breita é que o Kohen vai colocar o Kohen do Klisharet. Ele disse que depois não faz diferença. É depois disso, depois que o Kohen foi santificado. Aí o Kohen pode jogar o Kohen no fogo, com a mão, com um utensílio laico, como ele quiser. Tashma modra bro. Kamatz beimino, veratam besmolo, yachzir leimino. Então, de modo geral, o Kohen sempre tem que servir no betalidade com a mão direita. O Kohen fez a kmitzá com a mão direita, tudo bem. Ele passou o Kohen para a mão esquerda. Fala, Braita, ele tem que devolver para a mão direita. Então, besmolo. Viramos a página. Se o Kohen ele passou o Kohen da mão direita para a mão esquerda, enquanto o Kohen estava na mão esquerda, ele teve o pensamento de Chutz Demkomo ou Chutz Lesmano. Pensamentos inválidos. Passou o verbo karet. A mincha se invalidou, mas quem come não tem o castigo de karet. Então, no caso de Chutz Demkomo, é claro. Quando o Kohen, ele, digamos, ele está segurando o Kohen com a mão esquerda, e tem a intenção de queimar o Kohen fora do Beit HaMikdash. O sacrifício é invalida. Quem come não tem karet, porque não é pigur. Pigur é só chutz lezmano. Então, se o, mesmo no caso de chutz lezmano, o Kohen tem a intenção de queimar o Kohen depois do prazo, o sacrifício não é pigur nessa situação. Porque ele estava segurando o Kohen com a mão esquerda. Então, o Kohen não estava numa situação válida nesse momento, porque o Kohen não pode sacrificar com a mão esquerda. Então, mesmo que ele tenha o pensamento de pigur, não é pigur. Vamos usar esse conceito. O sacrifício só é pigur se o Kohen tem esse pensamento de chutz lezmano, mas se o sacrifício está numa situação válida. Aí é pigur. Quem come tem o karet. Mas nesse caso, quem come estava na mão esquerda, não tem o karet. Beimino. Se o Kohen estava segurando o Kohen com a mão direita, Rishevale a chutz lezmano, pasur verbo karet. Se nesse momento ele teve o pensamento de chutz lezmano como hoje, por exemplo, queimar o Kohen fora do Beit HaMikdash, o sacrifício é invalida, mas quem come não tem karet, não é pigur. Chutz lezmano, pigur vechayim arav karet. Se o Kohen estava segurando o Kohen com a mão direita e teve o pensamento de pigur, de, por exemplo, queimar o Kohen depois do prazo, então é pigur. Porque o sacrifício estava numa situação válida nesse momento e estava na mão direita. Então, de ver Rabi Elazar, ver Rabi Shimon. Essa é a opinião de Rabi Elazar e Rabi Shimon. והחכמים אומרים, כיוון שנתנו לשמאל, פסלתו, מטרתו. ולחכמים כינם, סיוק כהן פסה או קומץ, פרמום איסקרדה, או קומץ אינוולידה, אוטומטיקה מנש. רבי שמעון פלא כינם, או קומץ לא אינוולידו, נעשה או כהן דבובי פרמום ג'רייטה, ולחכמים כיסא אינוולידו. טוב, מה איתם, הכל אמור שיבו ג'יסו, משום דבעי קדושה בכלי, וכיוון שנתנו לשמאל, נעשה כדם שנשפך מצוואר בהמה על הרצפה. והשפות שפסלו, הספיק אמרנו מוציאו לי חכמים. מאנלוגיה. פרללו היה דו סקריפיס אנימל. וסנגי דו הבת שתינק סנצ'יפיקדו נו תסירו סגרד, כמו זה הסבבוס. אינדאום, סיום אנימל היה הבת שידו, יוסנגי כאילו שאום, סינבלידה. פורקי דפויס כאילו סנגי דו הבת שי. Sai do pescoço do animal, tem que ser recebido no utensílio sagrado, tem que ser santificado. Se cai no chão, se invalida. Então, fala, Rahamim, a mesma coisa aqui. Quando o Kohen faz a kmitzá, esse Kohen tem que ser santificado no utensílio. Então, se o Kohen passa da mão direita para a mão esquerda, é como se o sangue caiu no chão e se invalidou. Aqui também é como se o Kohen se invalidou, porque tinha que ser passado da mão direita para o klisharet, e passou da mão direita para a mão esquerda, é como o sangue que tinha que ir para o clichê e caiu no chão. Se invalida. Então isso vai como o Hachamim, da nossa Mishnah, que diz que o Kohen tem que ser santificado no clichê. Michal de Rabi Elazar, ver Rabi Shimon, não vai matar o clichê. Rabi Elazar e Rabi Shimon discutem com o Rahamim. Dizem que não, se o Kohen passa o Kometz para a mão esquerda, não se invalida. O motivo disso é porque eles sustentam que o Kometz não tem que ser santificado no Klisharet. Então, Tiufta de Rav Nachman, Tiufta é uma prova definitiva contra Rav Nachman. Rav Nachman Baritza tinha dito que também conforme Rabi Shimon, o Kometz tem que ser santificado no Klisharet, aqui se vê que não. Então, continua aqui. Rabi Yudá Beren de Rabi Chia Messayale. Essa braita é um apoio para a Rabi Yudá Beren de Rabi Chia, que disse no princípio que a Torá associa a Minchá com o Hatat, que se o Kohen vai jogar o Kometz no fogo, ele vai jogar com a mão direita, conforme Rabi Shimon. Então, essa braita vai como um apoio para a Rabi Yudá Beren de Rabi Chia, porque diz que se o Kohen passou o Kometz para a mão esquerda, ele não pode jogar no fogo, tem que passar antes para a mão direita. Rabi Yudá Beren de Rabi Chia pergunta, talvez é uma prova dessa breta contra Rabi Yanai. Rabi Yanai tinha dito que o Kohen pode jogar o Kometz no fogo como ele quiser, com o cinto dele, com o utensílio de barro, com a mão esquerda. E essa breta não parece assim, diz que o Kohen tem que passar o Kometz da mão esquerda para a mão direita para jogar no fogo. Como é que Rabi Yanai vai explicar isso? Manda Rabi Yanai, anadabri ketana dektel velau letzadim ketane. Fala Rabi Yanai que não temos como rejeitar a opinião dele por causa dessa breita, porque ele se apoia na outra breita de antes. Vimos a outra breita de antes, ben be'amin, ben be'smol, k'sherim. A explicação literal da breita é que o Kohen pode jogar o Kometz com a mão esquerda no fogo também. Então, Rabi Yanai explica aquela breita literalmente, não como a explicação de antes, letzadim k'tane, duas coisas na breita. Fala Rabi Yanai, a breita está explicada literalmente que o Kohen pode jogar o Kometz com a mão esquerda também. Então ele se apoia naquela breita para isso. Continua. Disse a Mishnah, o Kohen pega o Kometz e divide em duas metades e sacrifica uma metade de cada vez, tudo bem. Amar Abishon Belevi, fala Abishon Belevi. Pamaim, velo pamei pamaim. Fala Abishon Belevi. É só duas metades. Três terços não. O Kohen só pode dividir a Minchá em duas metades, mas não dividir em três partes ou mais e sacrificar cada parte. Uma depois da outra. Rabi Yochanan amar, Rabi Yochanan discute. Pa'amai, vafilo pa'amai, pa'amai. Para Rabi Yochanan, o Kohen pode dividir a Minchá em mais partes. Mas bem, qual é a raiz dessa discussão? A Marabizeira falou sabe. Yesh kometz pachot mishne zeitim ve yesh aktara pachuta mikazait ikabeinai. Tem duas coisas aqui, fala Bezerra. Primeira discussão é se o kometz, o punhado do Kohen, tem que ter no mínimo dois kezeitot, dois volumes de um kazait. E a outra discussão é se é permitido queimar menos do que um kazait de cada vez. Então explica. Rabbi Shom Belevi Savar, en Kometz pachot mishne zeitim. Para Rabbi Shom Belevi, o Kometz do Kohen tem que ter no mínimo dois kezeitot, dois volumes mínimos. Então, para Rabbi Shom Belevi, quando a Mishnah diz que podemos dividir a Minchá em duas metades, é em dois kazait. Porque verá que terá pachotami kazait. Porque o Kohen não pode queimar menos do que um kazait. Quando ele joga o Kometz, ou parte do Kometz, tem que jogar no mínimo um kazait. Então, por isso, fala Rabbi Yochanan Belevi, o Kohen não pode dividir a Minchá em mais do que duas metades, porque ele vai estar jogando menos do que um kazait. O volume mínimo são dois kezeitot no Kometz. Então, se você vai dividir em três terços, ele vai estar jogando cada vez no fogo menos do que um kazait. Por isso, fala Rabbi Yochanan Belevi, ele pode dividir em duas metades. Vai estar jogando um kazait de cada vez. Rabbi Yochanan Savar, Rabbi Yochanan discute, Yesh Kometz Pachot Mishne Zeitim, Vesh Akhtera Pachuta Mikazai. Rabbi Yochanan discute e fala o seguinte, o Kometz do Kohen pode ter menos do que dois kazait. Então, quando a Mishnah fala que o Kohen pode dividir o Kometz em duas metades, se o Kometz tem menos do que dois kazait, então ele vai estar jogando de cada vez no Mizbeach menos do que um kazait. Se o Kometz tem menos do que dois kazait, cada metade tem menos do que um kazait. Então, a Mishnah veio dizer, o Kohen pode queimar menos do que um kazait, cada vez que ele joga. Então, fala Rabbi Yochanan, se é assim, o Kohen pode dividir o Kometz em 10 partes. Não faz diferença, o Kohen pode queimar menos do que um kazait de cada vez. Rabbi Yehoshua ben Levi fala que não. O volume mínimo do Kometz, do punhado do Kohen, são dois kazait. Então quando a Mishnah fala pode dividir em duas metades, significa cada vez que o Kohen vai jogar no fogo, vai ser um kazait. Então o Kohen não pode dividir em mais do que duas metades, porque não pode queimar menos do que um kazait cada vez que ele joga. Fala Rabbi Yehoshua, o Kometz do Kohen pode ter menos do que dois kazait. Quando a Mishnah fala que o Kohen pode dividir o Kometz em duas metades, cada metade tem menos do que um kazait, porque é permitido queimar menos do que um kazait. Então o Kohen pode dividir em mais do que duas metades também. Continuamos. Itmar foi ensinado. Kometz meimatai matir shirayim be'achila. A queima do Kometz permite o consumo do resto da farinha, do shirayim. Pergunta a Mará, a partir de que momento? Rabbi Hanina omer mishemashla bo etaur. Fala Rabbi Hanina, o Kometz começou a queimar, já é permitido comer o resto da farinha. Rabbi Yochanan amar, mishetatzit bo etaur berubo. Fala Rabbi Yochanan que não. Somente quando a maioria do Kometz está pegando fogo. Tem uma questão, quando é considerado que a queima do Kometz foi feita? Fala a primeira opinião, Rabbi Hanina, um pouco da queima já é suficiente. Fala Rabbi Yochanan que não. Somente se a maioria do Kometz pegou fogo. Amar de Rabi Yudá, de Rabba, de Rabi Yitzchak, Asber Allah, Tama de Rabi Yochanan. O motivo de Rabi Yochanan. Amar que é do Passu. Veine Allah, Kitora Ares, que Kitora Kifsha. Esse Passu se refere à destruição de Sodom e diz que, e compara essa destruição com a fumaça da fornaça, do forno. Então, explica. Em Kifsham Ale Kitor, Antitatsit Taur Berubo. A fornaça da época. Tem uma situação interessante. A fumaça só saía do forno quando a maioria da lenha pegou fogo. Enquanto a maioria da lenha não pegou fogo ainda, a fumaça ficava dentro do forno. Se a maioria do forno, da lenha do forno começou a pegar fogo, a fumaça já saía para fora. E formava o quitor, essa nuvem de fumaça. Então, a Torá usa o termo também de Aktará na hora da queima da Minhá. Então, existe um paralelo entre a Aktará da Minhá, queima da Minhá, com esse Kitor, que eu posso mencionar aqui, Kitor Akivshá. Fala Rabbi Yochanan, no caso da Minhá também, a queima do Kometz só é levada em conta, para ser considerada como já foi feita, se a maioria do Kometz pegou fogo. Só, a partir desse momento, é permitido comer o resto da farinha. Amar lei, ravim, baravada, le rav. Fala o sábio. Amri tamidah, Amar Rav Amram. Seus alunos falaram em nome de Rav Amram. Tanef fala, Braita, em lila dvarim shidarkan ikarev balayla. Kegon nevarim updari. Sabe que os sacrifícios do Betamigdash só eram feitos de dia. Mas a queima dos sacrifícios pode ser à noite. Se não queimaram, digamos, órgãos do sacrifício de Olá de dia, podemos queimar à noite. Não queimaram o sebo e os emurim de dia, podem queimar à noite. Então, fala Braita, isso tudo bem. Chimalano maktrami boa shemesh. Umitaklim veluchim kolalela. Então, dvarim shedarkan likarev bayom, kegon hakometz valevona vehaktoret uminchat kohanim, uminchat kohen mashiach, uminchat nesachim, chimalano maktrami boa shemesh. Pergunta Braita, tudo bem. Com relação a órgãos sacrifício de Olá, emurim, isso pode ser queimado a noite inteira, até o amanhecer. Da onde eu sei que coisas que são queimadas de dia podem ser queimadas à noite? Como o Kometz, como o Ktoret, a Levoná, o sacrifício de Minchá do Kohen, que é tudo queimado, o Minchá de Nesachim, que acompanha o sacrifício animal, que também a farinha é toda queimada. Da onde você vê que eu posso queimar à noite? Mulher interrompe. Vamar dar kamri karev bayom. A Breda própria diz que temos que queimar de dia. De repente a Breda fala que podemos queimar à noite. Como isso funciona? Ela imbo Hashemesh. Diz a Braita, imbo Hashemesh. Contanto que, por exemplo, o Kometz começou a ser queimado um instante antes do pôr do sol, tudo bem. Pode continuar sendo queimado à noite. Ou Ktoret, ou Minchá do Kohen, ou Levoná. Shemitaklim veluchim kol halayla. Minai, de onde eu sei isso? Qual a fonte disso? Não podemos começar a queimar o Kometz à noite. Mas se a queima começou um instante antes do pôr do sol, pode continuar sendo queimado à noite, não se invalida no pôr do sol. Se esse punhado de farinha não foi queimada até o pôr do sol, se invalida. Mas se começou a ser queimada um pouco antes do pôr do sol, tudo bem. De onde eu sei isso? Modulamazotoratáulá, Tura generaliza, fala zotoratáulá. A mesma lei que se aplica na olá, na queima, que pode ser à noite, se aplica também a outros sacrifícios que são queimados. Então, pergunta para Rabi Yohanan. Vaim boa shemesh, lomas kachad la shtatzita ud berubom. Rabi Yohanan disse antes que levamos em conta a queima da maioria do cometes. Menos do que isso, não. A pergunta é que não é suficiente tempo, um instante antes do pôr do sol, para que a maioria do cometes pegue fogo? Mesmo assim, fala Braita, se começou a queimar um instante antes do pôr do sol, tudo bem. Uma prova contra Rabi Yohanan, que diz que só se a maioria do cometes pegou fogo, no caso de antes, para permitir o consumo do Shira. Então, essa é a pergunta. Alô, Caixa, fala, não tem nenhuma pergunta. Kandi, Klot, Kandati, são dois assuntos completamente diferentes. Um assunto é o assunto de Rabi Yohanan. O caso lá é que a gente quer permitir o consumo do resto da farinha. Para isso tem que ser que é considerado como a mitzvah da queima do cometes foi cumprida já. Para a mitzvah da queima do cometes ser cumprida, fala Rabi Yohanan, é necessário que a maioria do cometes pegue fogo. Isso é um assunto. Outro assunto é o caso da Braita, que estamos lidando com a Liná. Se o cometes começou a ser queimado um instante antes do pôr do sol, já está na situação da queima. Não se invalida no pôr do sol. Se não foi queimado até o pôr do sol, se invalida. Se começou a ser queimado um pouco antes, já está imune a essa liná. Não se invalida com a liná. Então, pode continuar a ser queimado a noite inteira. São dois assuntos completamente diferentes. Continuamos. Rabi Azamate la mi boa shemesh, o mukim labe pouquinho. Rabi Azamate explica diferente a Breta. A questão original sobre a Breta é: Breta diz, o cometes tem que ser queimado de dia. Da onde seria que eu posso queimar à noite? A mulher perguntou, como eu posso queimar à noite se tem que ser queimado de dia? Essa era a pergunta. Fala Belazar, realmente se trata da queima à noite, mas se trata de um caso específico. O cometes, ou Ktoret, a Levoná, outros casos que a Breda mencionou, estão no fogo, à noite, e caíram do fogo. Então fala a Breda, onde eu sei que eu tenho que devolver essas coisas para o fogo? Pouquim. Assim também Rabi Anai explicou. Então, a pergunta era como é que eu posso queimar isso à noite? A resposta é que eu coloquei no fogo de dia, mas isso caiu do fogo à noite. De onde eu sei que eu tenho que devolver para o fogo, então aí a Breta traz o pastor do doutor Ataula. Perguntam, minha amada Rabi Anai, como podemos dizer que isso falou Rabi Anai? Como Rabi Lazar Pouquim? A Breta também menciona o Ktoret. Então a pergunta é, Amar Rabi Anai, Ktoret Shepaká, Me'agabé Amizbeach, Afilo Kratim Sheba, Emachzirim Otam. Disse Rabi Anai, se o incenso sagrado caiu do Mizbeach, não devolvemos ele. Essa Breta menciona o Ktoret e diz que vamos queimar à noite. Então, o problema é que Ravdim disse em nome de Rabi Anai, se trata como disse Rabi Elazar, o Ktoret caiu do fogo, temos que devolver. A pergunta é que o próprio Rabi Anai disse diferente, que se mesmo pedaços inteiros de Ktoret caem do Mizbeach, não devolvemos. Então, como isso funciona? Fala, será uma prova do Passu para isso, que não devolvemos o Ktoret para o Mizbeach. Acheto halaesh da olá a Mizbeach. E kule olá tamachzir, ve tamachzir e kule Ktoret. Sabia do Passu que é essa lei. Então, como pode ser que Rabi Anai disse que se trata que o Ktoret caiu da fogueira e vamos devolver, se ele próprio disse que não devolvemos? Então, Sami Mikan Ktoret, temos que, conforme essa opinião, temos que apagar a palavra Ktoret da Bright. Teve algum erro de transmissão? No caso do Ktoret, não devolvemos, conforme Rabi Anai. No caso do Komets, Levoná, outros casos que a gente viu, Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach, Minchat Nezachim, se a farinha cai do Mizbeach, mesma noite, devolvemos. Kodjo. Amar Rabi Yassi fala Rabi Yassi. Kipashit Rabi Elazar be Menachot. Quando Rabi Elazar estava estudando o nosso tratado de Menachot, Bayach ele perguntou o seguinte. Komet Sidro vesidera lametamara hamal. O Kohen fez a kmitza, colocou o Komet no chão do Mizbeach e colocou a lenha em cima e queimou. Mal? Será que valeu ou não? Talvez é suficiente, normal, isso, então valeu. Ou talvez não é suficiente, normal, e não valeu. Teiko Agmará não responde. Ficamos na dúvida. Vai risca a pergunta risca. Evarim Shesidran, Vesidera Lem Tamara Hamal. O que acontece no caso de um sacrifício animal? O Kohen colocou as partes do animal no chão do Mizbeach e colocou a lenha em cima e queimou. Então, agora eu vou explicar a questão. Ale Itzim Amarachmana, Davkala Itzim. Talvez não valha. Tra fala, coloque o animal Ale Itzim, literalmente, sobre a lenha. Aqui ele colocou a lenha sobre o sacrifício, então talvez não valha. O Dilma que mandirtiv krachrina asher tochala aesh. Eita olá, ala mizbeach, ibayach yavid. Aí temos um outro passuco. O animal vai ser queimado no fogo sobre o mizbeach. Então talvez a Torá veio dizer que o Kohen pode colocar o animal sobre o mizbeach e a lenha em cima. Se ele quiser colocar a lenha embaixo ou a lenha em cima, talvez. Ou talvez não, talvez a lenha, sim, coloque o animal sobre a lenha, é literal. Teiko Agmará também fica na dúvida. Mais uma pergunta. O Kohen colocou o animal do sacrifício do lado da fogueira, encostado no fogo, assim ele foi queimado. Valeu ou não? Então, vamos explicar a questão. Aliba demanda amar al-mamash, lotibayalach. Dala etzimtif. Tem uma opinião que diz que quando a Torá fala al sobre, é literal. Tem que ser sobre. Aqui também a Torá fala al etzim, o animal sobre a lenha, não do lado. Então, nesse caso, não valeu. Kitibailach Aliba demanda amar al-besamuch. A pergunta confirma outra opinião, que diz que al nem sempre se trata de sobre, pode ser próximo. Então, isso de modo geral. A questão será que aqui também. Mas, Achinam al-besamuch, talvez aqui também. Al-etzim pode ser próximo à lenha. Em cima, do lado, talvez não faz diferença conforme essa opinião. Que diz que al, em geral, não é literal. Não é sobre, necessariamente. O Dilma, talvez aqui é diferente, uma exceção. Al-etzim, dume dela misber. Aqui a Torá fala sobre a lenha e também fala sobre o misber. Então, ma'atam al-mamash. Afachanami al-mamash. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a Torá fala al-etzim e al-mizbeach. Al-mizbeach é literal. O Kohen vai colocar o sacrifício para ser queimado sobre o mizbeach. Então, talvez aqui também a al-etzim é literal, sobre a lenha. Uma vez que a Torá fala al-etzim e al-mizbeach sobre o mesmo caso do sacrifício do animal, talvez, assim como al-mizbeach é literal, também al-etzim vai ser literal. E se o Kohen colocou o sacrifício do lado da lenha, não valeu. Ou talvez, como Agmará levantou antes, talvez aqui também al não é literal, colocar próximo à lenha também é suficiente. Essa é a questão, tem que ficar mudando a dúvida. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver duas novas Mishnayot, coisas que são indispensáveis para Minchá valer, e outros sacrifícios que dependem de outros, para serem válidos, vamos ver, com muito mais. Amém.